Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Falando de Saneamento. Essa é uma plataforma digital do Instituto Trata Brasil que te dá oportunidades de conhecer um pouco mais sobre o tema do saneamento a partir de entrevistas feitas com os nossos embaixadores, com parceiros e especialistas na área do saneamento básico.
Falando de saneamento com o Trata Brasil.
Hoje eu tenho a honra de entrevistar Wilson Tadeu Lopes da Silva. Wilson, que é químico formado pela Universidade de São Paulo, a USP, e também lá cursou o seu mestrado e doutorado em Química Analítica. Hoje, Wilson é pesquisador da Embrapa, na verdade, desde o ano de 2002, e tem uma larga experiência com saneamento básico, principalmente para as áreas rurais. Neste bate-papo, conversamos um pouco sobre a atuação da Embrapa Instrumentação, que é uma das unidades de pesquisa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Governo Federal. E nesse bate-papo com o Wilson, nós falamos sobre o saneamento rural, que é um dos temas pesquisados pela Embrapa Instrumentação lá do município de São Carlos, em São Paulo. Fiquem ligados! Esse episódio está recheado de conhecimento sobre fossa séptica biodigestora, alternativas e políticas que devemos adotar frente ao saneamento rural brasileiro. Wilson, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast Falando de Saneamento.
Caro Rubens, muito obrigado, viu, pelo convite. É um prazer falar para o pessoal do Trata Brasil e a todos os ouvintes aí.
Wilson, vamos começar contando um pouco aí sobre a sua trajetória profissional, acadêmica, enquanto pesquisador. Eu gostaria que você comentasse um pouco para o nosso ouvinte como é que o saneamento básico surgiu na sua vida de pesquisador.
Pois bem, quando eu tive a minha formação em química, isso por si só já traz muito conhecimento na parte de química de solos e águas, e eu sempre me interessei por química ambiental de uma maneira geral. Mas o que aconteceu mesmo, de verdade, para entrar no saneamento básico foi quando eu entrei na Embrapa, no ano de 2002. Naquela época, um pesquisador que estava se aposentando, o Dr. Antônio Pereira de Novaes, especializado em sistemas anaeróbios para tratamento de efluentes de uma maneira geral, ele me convidou para trabalhar com a fossa séptica biodigestora, que era uma tecnologia que ele tinha acabado de desenvolver. Naquela época eu achei um pouco fora da minha área de atuação, mas aí eu percebi que tinha tudo a ver comigo, porque mexia com água, com qualidade de água, mexia também com a questão de saúde, questões, aspectos sociais também, que para mim sempre foram muito importantes. E além disso, essa tecnologia também ela promove a possibilidade de fazer o reuso agrícola do líquido que foi tratado. Então, todo aquele conhecimento que eu tinha de solos e água ajudou muito, porque a gente pegou parte do conhecimento geral de saneamento, e aí, é claro, eu fui me especializar, conhecer, aprender, e de uma maneira muito aplicada às questões da minha formação pessoal. Então, olhando muito o lado da qualidade da água, o impacto sobre o solo, o impacto sobre produção agrícola, sobre plantas, e com isso cheguei onde eu estou hoje. Então, grande prazer, sem dúvida, trabalhar nesse tema.
E Wilson, a gente vai adentrar um pouco agora sobre os problemas de saneamento básico no Brasil, que certamente você tem muito conhecimento e experiência, né? Hoje a gente fala de mais de 100 milhões de brasileiros que não têm atendimento de coleta dos esgotos. E uma de suas atuações é no tema de química, né? De solos e águas. Analisando a precariedade do serviço de esgotamento sanitário no Brasil, ainda temos muitas fossas rudimentares presentes nos estados e em algumas cidades. Elas representam, Wilson, algum perigo para a sociedade e para o meio ambiente?
Sem dúvida representam. O que acontece numa fossa rudimentar, basicamente, é descartar o esgoto não tratado num buraco que é cavado no chão, que é a tal da fossa rudimentar. Esse esgoto não tratado, ele vai permeando no solo. Isso por si só promove alterações nas características físico-químicas, primeiro desse compartimento. Mas, além disso, esse líquido, conforme vai percolando no solo, em algum momento ele vai alcançar o lençol freático. Isso vai depender um pouco do nível do lençol, da profundidade que ele se encontra, mas é muito comum em que o esgoto, que esse esgoto não tratado, em algum momento alcance o lençol freático. E aí existem dois problemas muito sérios. O problema principal é a questão de saúde pública, porque o lençol freático é o que abastece os poços rasos, também conhecidos como poços caipiras, e que são utilizados geralmente como fonte de abastecimento de água da residência rural. Então, o morador da área rural, ele está sendo contaminado pelo próprio esgoto que está sendo gerado por eles mesmos. Então existe um ciclo muito ruim de transmissão de água contaminada e com isso também doenças. Mas também existe um aspecto ambiental importante em que a água do lençol freático também alimenta as nascentes. Então, o que acontece? Você está contaminando a água do lençol, a água que sai lá na nascente, por mais limpinha que ela possa aparecer, já está saindo contaminada. Então, evitar a fossa negra é muito importante. Mas aí eu queria fazer um adendo. Se a fossa negra ela é tão ruim, por que que as pessoas adotam? Isso é importante que seja dito. A fossa rudimentar ela tem uma grande vantagem, digamos assim, para o usuário. Ela é fácil de construir e ela independe de outras pessoas. O morador vai lá, cava, usa essa fossa rudimentar e quando ela enche, ele vai e cava outra. Então, é uma alternativa que, apesar de a gente saber que é inadequada, ela é muito simples de construir e operar. E aí, não adianta a gente vir com soluções tecnológicas complexas em substituição à fossa rudimentar, que não vão trazer o benefício claro para o beneficiário e também vão trazer muito trabalho na gestão. Então, não adianta a gente olhar uma tecnologia muito trabalhosa, muito distinta, muito estranha, que não vai funcionar na área rural e também na questão até na própria área urbana.
Wilson, você falou aí sobre tecnologias, sobre a complexidade de você fazer outras maneiras para fazer a coleta e tratamento de esgoto, e a gente vai falar um pouco então da fossa séptica biodigestora, desenvolvida pela Embrapa Instrumentação. Inclusive, o Instituto Trata Brasil já teve a honra de estar em alguns estados brasileiros ao seu lado, inclusive, né, e de outros profissionais da Embrapa, para instalar alguma dessas fossas. Você pode explicar um pouco para o ouvinte como que elas funcionam?
Do ponto de vista técnico, a gente pode falar que uma fossa séptica biodigestora é como se fosse um conjunto de reatores anaeróbios em série. Mas o que isso significa em termos mais gerais? Basicamente, a gente monta uma fossa séptica biodigestora com caixas d'água de fibra de vidro, que elas ficam semi-enterradas no solo. Elas estão interligadas, uma à outra, em série, ou seja, a saída de uma é a entrada da próxima. E o esgoto ele vai sendo colocado na primeira caixa e, naturalmente, ele vai fermentando. Conforme esgoto mais fresco vai entrando na primeira caixa, o mais antigo vai sendo arrastado para as próximas. E os micro-organismos que estão presentes no efluente, naquele líquido, eles vão se alimentando, degradando a matéria orgânica e descontaminando. No final, na última caixa instalada, esse líquido já chega tratado para a gente pensar na questão de reuso agrícola. Do ponto de vista do reuso, é um líquido também que tem uma característica de fertilidade, porque tem bastante nitrogênio, também tem fósforo, potássio, a carga microbiana já é bastante reduzida e dá resultados do ponto de vista de produtividade agrícola muito interessante. Inclusive, nós temos trabalhos aqui na Embrapa de pesquisa, onde a gente avalia não somente a questão da eficiência agrícola, da produtividade, mas também a gente avalia a segurança no manejo. Então, a gente observa que é possível, perfeitamente possível, dentro de um manejo adequado, produzir alimento seguro com o uso desse efluente tratado, sem produzir efeitos deletérios ao solo. Então, a fossa é um conjunto de tratamento, é um sistema de fermentação que trata o esgoto, e aliado a isso também a gente tem esse complemento de uso do efluente tratado como um fertilizante agrícola, promovendo inclusive segurança alimentar para famílias em vulnerabilidade.
Fantástico, Wilson. Vamos falar um pouco sobre o saneamento em áreas rurais, né? Já que as fossas estão sendo bastante abordadas aqui. E nós temos uma grande dificuldade de entender o saneamento na área rural pela ausência de indicadores dos serviços de água, de coleta e tratamento de esgoto para essas áreas. Então, Wilson, além das fossas sépticas biodigestoras que você muito bem explicou agora há pouco, o que mais um proprietário rural pode aprender sobre metodologias alternativas de saneamento básico para áreas rurais?
Bom, primeiro beneficiário, ele pode aprender que é possível fazer tratamento do esgoto e também o tratamento da água que vai ser utilizada na residência de uma maneira simplificada, de uma maneira que funciona e de uma maneira que não altera a sua rotina produtiva, o seu dia a dia. Isso é muito importante falar, não somente tecnologia que a gente aqui na Embrapa desenvolveu, mas também outras tecnologias desenvolvidas que estão aí no mercado. Mas para que ele adote, é importante também que ele reconheça a importância. Populações isoladas de área rural muitas vezes não reconhecem a falta de saneamento como um problema, porque sempre viveram sem essa melhoria. Então a gente também, dentro desses trabalhos que são feitos, a gente mostra a importância do saneamento básico, então esse conhecimento de transferência é importante. Mostra também a importância das questões ambientais relativas à sua propriedade rural, que são todas intrínsecas à questão do saneamento básico. E aí também mostra a importância, sempre que possível, de aspectos de reuso. A gente tem outras tecnologias também que podem trazer algum tipo de retorno econômico, como o jardim infiltrante, que é possível produção de mudas de plantas ornamentais, por exemplo, num sistema de tratamento. E também é possível mostrar que saneamento básico traz saúde para a família. Principalmente, essa informação ela é muito sensível, é sensível para a questão do homem, mas também é muito sensível para as mulheres, muito mais sensível. Então também mostrar esse aspecto da saúde, da qualidade de vida relacionado ao saneamento básico é muito importante. Então todo esse conhecimento agregado, associado, traz a sensibilização do beneficiário. Sem essa sensibilização, o processo não funciona, porque o beneficiário dessas tecnologias, ele é o principal operador desses sistemas. Então, o cotidiano fica na mão deles. Eles não podem ser os únicos responsáveis, bem claro. Mas eles são aqueles que operam cotidianamente. E para que isso ocorra, eles têm que reconhecer o valor daquela tecnologia ou daquelas tecnologias que foram instaladas na sua residência. Eu costumo sempre dizer, a gente tem que pegar a informação, transformar ela em conhecimento. Conhecimento para o beneficiário. E esse conhecimento para o beneficiário se transformar em ação. No caso, uma ação pró-saneamento e pró-saúde da sua família.
Wilson, estamos chegando ao final. Vamos falar um pouco agora sobre o marco legal do saneamento básico, que é a Lei 14.026 de 2020, que, dentre várias coisas, estabeleceu metas para serem atingidas até 2033. A gente está falando um pouco de saneamento em áreas rurais, mas eu creio que o acesso à coleta e o tratamento de esgoto para essas áreas são os mais desafiadores para o país no momento. E lembrando que o marco legal do saneamento, ele instituiu que até o ano de 2033, 90% da população do país precisa ser atendida com sistemas de esgotamento sanitário, tanto para a coleta quanto para o tratamento. Bom, a partir dessa meta, Wilson, de que maneira o país precisa agir para que o saneamento rural também seja uma prioridade?
Bom, eu acho que são várias ações. Primeira, que eu acho que é a mais importante, é a gente pensar que existe um programa Saneamento Brasil Rural do Ministério da Saúde, mais especificamente da FUNASA, que deve ser colocado em execução. Esse plano ele já foi lançado, mas ainda não está em execução. E ali, por meio desse programa, existe já uma ideia, pelo menos, do nível de recursos que são necessários em nível nacional. Acho que isso é uma informação importante, mas esse programa tem que sair do papel. E aí existem questões mais locais, até dos próprios gestores públicos, prefeitos, secretários, em que é necessário que eles reconheçam o saneamento rural como algo importante, como um problema, inclusive no seu município, porque na grande maioria das vezes o que eu observo é que o saneamento básico é olhado somente para a área urbana e as áreas não urbanas, elas não são contabilizadas, inclusive, para questões de censo ou de resultados alcançados pelo município para a área de saneamento. E para isso ser alcançado efetivamente, tem que se olhar os planos municipais de saneamento. Esses planos municipais, eles obrigatoriamente, eles deveriam olhar o saneamento rural como também fazendo parte, mas isso hoje em dia não acontece. E então é fundamental que cada vez mais o saneamento rural faça parte das metas, dos objetivos descritos nos planos municipais e agora também regionais, segundo o novo marco legal. Outro aspecto também importante é criar massa crítica com relação aos profissionais que trabalham no saneamento rural, que ainda é um problema, porque a maioria dos profissionais que atuam em engenharia sanitária no Brasil são engenheiros civis, engenheiros sanitaristas, engenheiros ambientais, e que, claro, tem a sua formação técnica do ponto de vista dos sistemas de tratamento, mas tem dificuldade muitas vezes de reconhecer a importância dos aspectos sociais envolvidos no saneamento rural. Então, trabalhar com profissionais de diversas formações é fundamental para que esse tema, que é transdisciplinar, seja bem trabalhado. E também, obviamente, cada vez mais mostrar através de comunicação social, como é o que nós estamos fazendo agora, que o saneamento rural é importante para essa população. Então é importante que essa população que vive no rural, em áreas isoladas, percebam quão importante é esse tema e cobrem também dos gestores públicos para que ações sejam tomadas. Então perceba que não é somente um fato, uma ação que deve ser tomada, mas é um trabalho que envolve várias mãos, vários conhecimentos e muito esforço de cada um de nós. Então, por isso que eu agradeço muito esse convite que vocês nos fizeram aí do Trata Brasil. Para mim é uma grande honra participar desse podcast, porque a gente consegue, para muita gente, mostrar esse tema e cada vez mais transformar ele num assunto de interesse geral. Esse é o trabalho que a gente tem feito aqui na Embrapa, não somente do ponto de vista tecnológico, mas conversar com todas as diferentes fontes, diferentes pessoas, diferentes origens. Para nós, o importante é que o saneamento seja alcançado. Esse é o trabalho que a gente tem feito e tem se esforçado para consegui-lo.
Wilson, mais uma vez, muito obrigado. Mas antes de encerrarmos, eu gostaria que você falasse para o nosso ouvinte aonde que algumas informações da Embrapa Instrumentação, assim como da Fossa Séptica Biodigestora, podem ser encontradas na internet.
Bom, o primeiro sítio que a pessoa deve se procurar informações sobre o saneamento básico rural é a página temática que nós temos no sítio da Embrapa, que é www.embrapa.br/tema-saneamento-básico-rural. Por meio desse endereço, qualquer cidadão pode acessar as informações sobre o saneamento básico rural, todo o trabalho que a gente tem feito na Embrapa. Ações de comunicação, publicações, as tecnologias especificamente e tudo mais. Nós, em breve, estaremos também lançando uma capacitação virtual em saneamento básico rural, focado para os agentes multiplicadores e profissionais que pretendam atuar na área. Então, em breve também vai ser divulgado também nessa página temática. E também, claro, quem quiser conhecer o nosso trabalho, eu atuo na Embrapa Instrumentação em São Carlos.
E esse foi o episódio gravado com o Wilson da Embrapa Instrumentação. Mais uma vez, o nosso agradecimento a esse órgão tão importante do governo brasileiro. Também fica o agradecimento ao Edilson Fragale, da comunicação da Embrapa Instrumentação, que proporcionou esse bate-papo do Wilson com o Instituto Trata Brasil. Fiquem ligados, temos muitos episódios ainda até dezembro desse ano, e para que você não perca nada, sempre fique ligado nas nossas redes sociais. Estamos lá no Instagram, estamos no LinkedIn, estamos também no Facebook e no Twitter. Não deixe de visitar a página oficial do Trata Brasil, www.tratabrasil.org.br. Muito obrigado, nos vemos na próxima e até logo!
Falando de saneamento, com o Trata Brasil.